The GMC Employee Pricing Event is on now. Get a big cash purchase discount of up to $12,300 on the 2025 GMC Sierra 1500 and the 2025 Sierra HD. With Sierra 1500's premium interior and advanced tech, or Sierra HD's impressive power and capability, you'll have everything you need to get from work to play with confidence this season. Hurry in. Employee pricing is on for a limited time. Visit your local GMC dealer for details.
No dia 2 de junho de 2020, um garotinho de apenas 5 anos caiu do nono andar de um prédio de luxo em Recife. Mas, Erika, como assim? Como é que uma criança, né? Aconteceu isso com uma criança, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém tomando conta. É, gente, as câmeras de segurança registraram Miguel, essa criança, sozinho no elevador, apertando botões sem parar. Minutos antes, a mulher que deveria cuidar dele virou as costas e deixou ele sozinho ali. Por que que o Miguel foi parar no nono andar se a casa onde ele estava ficando naquele momento era no quinto? O que aconteceu nesse intervalo de poucos minutos entre ele entrar no elevador e essa queda, essa tragédia? Bom, hoje eu vou te contar tudo sobre o caso do Miguel Otávio, que deu o que falar alguns anos atrás e continua ainda, simplesmente porque esse caso precisa ser solucionado, né, gente? A gente precisa ter um ponto final para essa situação dessa família do Miguel Otávio. Que isso, sabe? E é por isso mesmo que eu tô trazendo esse caso aqui hoje, para ajudar a trazer esse caso de novo à tona, a gente falar de novo, apesar da gente ter tido aí notícias recentes sobre o caso, e eu vou falar sobre tudo isso aqui hoje. Então, esse episódio aqui é muito bom para você que ainda não conhece esse caso, para você que nunca ouviu falar desse caso. Aqui eu vou te explicar tudo do início ao fim e também vou trazer os últimos desdobramentos que a gente tem sobre esse caso, tá? Esse caso me deixa extremamente revoltada e é por isso que eu tô trazendo ele aqui hoje. Tá, então, por favor, me ajudem a compartilhar, me ajudem a fazer com que esse caso realmente ganhe de novo a relevância que merece, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Todas as quartas-feiras eu trago um episódio novo aqui. E se você quer mandar uma sugestão de caso, vai lá no site do Casos Reais, que tá na descrição, ou pelo Apoia-se, que também tá na descrição. E por lá eu consigo ver mensagem no WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que eu converso diretamente com vocês. E é isso, manda sua sugestão também lá pelo site do Casos Reais. E se você quiser ficar acompanhando tudo, né, saber quando um episódio novo vai ao ar, saber vários detalhes, eu sempre posto lá no meu Instagram, que é @erikaconkmirandas, com S no final. E por lá também, se você quiser compartilhar o episódio que você está escutando e me marcar, eu sempre reposto, sempre vejo, converso com vocês. Então é isso, vamos para o caso da semana, e esse é o caso do menino Miguel Otávio. Miguel Otávio Santana da Silva nasceu no dia 17 de novembro de 2014, na cidade de Vitória de Santo Antão, que é um município de cerca de 140 mil habitantes que fica em Pernambuco. Em 2020, que é quando esse caso acontece, Miguel tinha apenas 5 anos de idade. Nessa época, ele e a família dele moravam em Recife, que é a capital de Pernambuco. E essa é uma cidade grande que tem cerca de 3 milhões e 700 mil habitantes, sendo atualmente o quinto aglomerado urbano mais populoso do Brasil, né? E tem alguém aí de Recife escutando Casos Reais? Deixa aqui nos comentários, que eu gosto de saber de onde vocês são. Bom, a mãe de Miguel, a Mirtes Renata Santana de Souza, que na época tinha 30 e poucos anos, trabalhava como empregada doméstica. E ela trabalhava na casa de Sari Mariana Costa Gaspar Corte Real, casada com Sérgio Hacker, que era prefeito de Tamandaré, uma outra cidade menor que fica ali no litoral sul de Pernambuco. Ou seja, em 2020, a Mirtes trabalhava para o prefeito e para a primeira-dama de Tamandaré. E de acordo com o G1, a Sari e o Sérgio tinham casa nas duas cidades, ou seja, em Tamandaré e Recife. Eu vou colocar aqui uma foto da Sari, gente, para vocês verem ela fisicamente, para quem nunca viu. Ela é branca e usava os cabelos longos e loiros, assim, descoloridos, tá? Vou colocar aqui fotos da Sari. Bom, em Recife, Sara morava no 5º andar do edifício Pier Maurício de Nassau. Esse prédio aí, ele faz parte de um conjunto de 2 grandes prédios residenciais de luxo na região. Tem o edifício Pier Maurício de Nassau e logo do lado dele tem um outro prédio chamado Pier Duarte Coelho. E por conta dessas características ali de serem 2 prédios grandes, um do lado do outro, eles ficaram conhecidos popularmente como as Torres Gêmeas. Ali uma referência às Torres Gêmeas americanas, que é o World Trade Center. As Torres Gêmeas de Recife ficam à beira do rio Capibaribe e a sua construção ficou pronta em 2009. E gente, essas construções são muito grandes, tá? Eles têm cerca de 130 metros de altura cada um, contando com cerca ali de 40 andares. E isso faz das Torres Gêmeas ali um dos maiores prédios de Recife. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem. É bizarro de grande. Eu não sabia da existência desses prédios e eu achei bizarro. Bom, atualmente esses prédios eles servem como casa para empresários, políticos, juízes e por aí vai. Pessoas que têm ali condições financeiras mais altas. E eu inclusive pesquisei em um site aí de venda de apartamentos e encontrei um apartamento nesse prédio por em torno de R$2.800.000, tá? Só para vocês terem uma noçãozinha aí de quanto custa um apartamentinho nessas Torres Gêmeas. Além disso tudo que eu falei, é importante também contextualizar que na época o mundo estava passando por um momento complicado, né? 2020, quem que se lembra, né? A época que a gente usava máscara. Então, bom, no Brasil, naquele começo ali, daquela fase, em 2020, todo mundo estava muito preocupado, com medo, ansiedade, tanto em relação à saúde quanto em questão financeira, né? Porque a gente sabe que isso impactou muito a economia do Brasil e do mundo. E de acordo com a Agência Brasil, por questões financeiras, a Mirtes, a empregada doméstica, precisou continuar trabalhando naquele período, como muitos brasileiros, não é? Mesmo o trabalho doméstico ali não sendo considerado essencial naquele período. Era só alguns tipos de trabalho, empregada doméstica não estava ali dentro daquela categoria que precisava ser essencial. Provavelmente, a Mirtes continuou indo porque ela tinha receio de acabar perdendo o emprego ou dela ficar sem dinheiro para sustentar a família, né, gente? Bom, no dia 2 de junho de 2020, uma terça-feira, a Mirtes precisou levar o filho, né, o filho dela, Miguel, para o trabalho. Isso porque as escolas e creches estavam fechadas naquela época por conta do isolamento que a gente estava vivendo. Além disso, segundo o G1, a Mirtes não teria com quem deixar o filho. Então, o Miguel acabou indo para o trabalho com ela, o que é algo muito comum no Brasil, né? Muitas vezes a mãe precisa trabalhar ou estudar fora para sustentar a família e quando não tem com quem deixar os filhos, as crianças acabam acompanhando a mãe no trabalho, né? É a situação de muitas mães no Brasil. Durante a manhã, o menino brincou com a filha dos patrões da mãe, a Sara e o Sérgio, dentro do apartamento deles, que ficava no 5º andar. À tarde, a Mirtes precisou descer com o cachorro da família para poder passear, fazer ali as tarefas que ela tinha que fazer como empregada doméstica da família. E segundo as reportagens do G1, Mirtes avisou a patroa que não levaria as crianças para esse passeio com o cachorro, porque as crianças deram muito trabalho para ela de manhã, então elas não estavam obedecendo e ela achou melhor deixar as crianças em casa. Miguel ficou no apartamento, a Sari também ficou em casa com a sua filha e com uma manicure. Ó, bebam água, né? Antes de continuar aqui, beba água. De acordo com a polícia, enquanto Mirtes estava ali na parte de baixo do prédio, passeando com o cachorro da patroa, o Miguel quis descer para poder encontrar a mãe. Parecia que naquele dia o Miguel estava com saudade da mãe e até chorava porque queria ficar com ela, né? Então, às 1:06 da tarde, Miguel entrou no elevador social do 5º andar, querendo descer para encontrar Mirtes, a sua mãe. E agora eu vou descrever tudo o que aconteceu baseado nas imagens das câmeras de segurança dos elevadores do prédio, tá bom? No elevador social, Miguel acionou o 9º andar, mesmo sendo uma tecla que levaria ele para cima e não para baixo, onde a mãe estava. Ele também apertou o alarme do elevador. Nesse momento, a Sara estava com ele, então ela conversou com Miguel e convenceu ele a sair do elevador. Mas às 1:07, um minuto depois, o Miguel entrou no outro elevador do andar, que era o elevador de serviço. Geralmente, prédios assim têm pelo menos 2 elevadores por andar, um social e um de serviço. E de novo, a Sara convenceu ele a sair dali. Às 1:08, um minuto depois, a criança voltou para o elevador social. Sara ficou do lado de fora, segurando as portas com a mão. Miguel, mais uma vez, apertou o botão do 9º andar. Mas no final, ele saiu do elevador com a porta sendo segurada por Sara. Então, às 1:10, 2 minutos depois, o Miguel entrou de novo nesse elevador social, sozinho, e apertou mais uma vez a tecla do 9º andar. Depois de 2 segundos, Sarah chegou ali e bloqueou a porta com a mão para evitar que elas se fechassem. Mais uma vez, Sarah conversou com Miguel e convenceu ele a sair. Nesse momento, Miguel foi correndo em direção à porta do apartamento de Sari, mas logo depois ele mudou de ideia e correu em direção ao outro elevador, o de serviço. Ainda às 1h10 da tarde, o Miguel entrou nesse elevador de serviço e apertou de novo o 9º andar. Um segundo depois, Sari chegou e bloqueou a porta para elas não se fecharem. Aí o Miguel apertou um monte de botões do elevador aleatoriamente e, de acordo com as investigações, a Sari não conseguiu convencer o Miguel a sair dali naquele momento. Bom, então a Sarah apertou a tecla da cobertura e foi embora, deixando o Miguel sozinho. E segundo a sentença do caso, a Sarah voltou para o apartamento dela para continuar fazendo as unhas com a manicure. No elevador sozinho, Miguel apertou mais botões e as portas se fecharam. Primeiro, o elevador desceu para o 2º andar, as portas se abriram, mas o Miguel não saiu. Depois, o elevador subiu para o 9º andar e aí no 9º andar, o Miguel saiu. Como eu disse antes, todo esse vai e vem do menino nos elevadores foi registrado pelas câmeras de segurança, mas depois que Miguel saiu no 9º andar, não existem mais gravações, nada, né? O que as investigações indicam é que o menino estava sozinho ali no 9º andar. Ele teria andado em direção a um corredor e parado em frente a uma janela de uma área técnica daquele andar, onde ficavam as unidades de condensadoras de ar, que é tipo aquela parte externa de ar-condicionado, sabe? Que fica instalada para o lado de fora do apartamento. Bom, tipo um maquinário, né? Então, o Miguel teria escalado a janela e subido em uma dessas unidades, né, condensadoras de ar. A gente não tem imagens desse fato acontecendo, mas os policiais encontraram marcas de sandálias ali naquela área que indicavam que o Miguel teria ficado em cima desse condensador em pé. O Miguel continuou escalando ali naquela área perigosa por mais alguns segundos. E ele também teria escalado uma grade dessa área até que ele se desequilibrou e o Miguel caiu de uma altura de 35 metros. Mirtha estava na parte de baixo do prédio, passando ali na portaria para pegar uma encomenda, e ainda com o cachorro da família. Na portaria, ela soube que alguém tinha acabado de cair. Então, ela correu para ver quem era, e ela viu o Miguel caído no chão. Gente, essa imagem, para mim, de todas as imagens que tem desse caso, porque o interessante é que a gente consegue ver esse caso acontecendo, a gente consegue ver tudo acontecendo. Basicamente, quase tudo, né? A gente não consegue ver ali o Miguel, o fato acontecendo, mas a gente consegue ver tudo que chegou àquele momento. E essa imagem da Mirtha encontrando o filho ali embaixo é uma imagem... Ai, gente, acho que só seria pior a imagem dele caindo, mas essa daqui eu não sei se talvez essa é pior. Essa imagem, gente, me deixa com vontade de chorar, só de lembrar dessa imagem. Eu não consigo ver mais, eu não consigo. É, porque é muito forte e ela tem uma reação... Que é uma reação que é quando a gente fala que a gente nunca pode se colocar no lugar das pessoas quando passam por esse tipo de situações, é aquele tipo de situação que eu acho que é instinto humano. Ela começa a ter uns espasmos que são chocantes, ela tem umas reações assim de se mover que você fala, meu Deus, ela tá, você sabe, aquela mãe tá vendo o filho dela ali caído no chão, morto. Naquela tragédia. Gente, eu não consigo nem imaginar como. Eu não consigo. E esse caso, eu acho que esse caso, ele afeta. Ele me afeta muito, esse caso, e por isso que eu tô trazendo ele aqui hoje. Desculpa que eu até me emocionei, porque quando a gente fala de crianças e tudo aquilo que eu sempre trago aqui do caso de reais sobre. Eu vou deixar isso pra parte da minha opinião, mas tudo aquilo que eu trago do caso de reais, e às vezes as pessoas falam, ah, mas tem que parar de falar mal do Brasil, mas esse caso aqui, ele demonstra muito claro alguns problemas que a gente tem na nossa justiça brasileira, e é por isso que eu acho que é tão importante a gente levantar a bandeira desse caso, tá? Inclusive, gente, se alguém conhecer a Mirtha, eu gostaria muito de conversar com ela sobre tudo o que isso aconteceu, apesar de eu saber que deve ser muito difícil pra ela falar sobre essa situação, mas, enfim... Vamos voltar, né? Então ela viu o Miguel caído no chão. E essa imagem é muito forte, né? E pra TV Globo, a Mirtha contou que Miguel ainda estava vivo naquele momento, se esforçando para respirar, mas com os olhos já imóveis. Um vizinho que morava ali nas Torres Gêmeas e que era médico, orientou o Mirtha falando que o menino precisava ser socorrido urgentemente. A Mirtes não esperou a chegada da ambulância e Miguel foi levado para o hospital da Restauração por Mirtes e por Sari, no carro de Sari. Ao chegar no hospital, Miguel foi levado para uma maca, mas poucos minutos depois, Mirtes foi informada que Miguel não tinha sobrevivido. No dia 3 de junho, dia seguinte à tragédia, Sari foi autuada por homicídio culposo, que é aquele que não há intenção de matar.